Prezado amigo Jean-Guy Diniz, presidente da BMES, que é a nossa anfitriã hoje aqui, querido ministro, meu afilhado de casamento, Mendonça Filho, que independentemente desse fato que eu devo ao Vilaça, que é meu compadre, ele tem realizado um belíssimo trabalho. É isso que a gente ouve no Rio de Janeiro sistematicamente. É um trabalho sem restrições. É curioso isso. Alguém entra no MEC, ele leva a pedra e bombardeio a partir do dia seguinte. Isso quando dura até o dia seguinte. E no caso do Mendonça Filho, ele tem se comportado como ministro de uma forma irrepreensível. Tem ajudado os que merecem ser ajudados, tem decidido questões fundamentais com muita competência, com muita isenção. É um momento delicado da vida política brasileira e ele tem se comportado de forma primorosa nesse momento. Ele ganhou, na semana passada, da Academia Brasileira de Educação, que é outra, não é a nossa, o título de Educador do Ano. É dado a uma pessoa por ano, e foi ele o vencedor. Então, tem que ir lá ao Rio de Janeiro fazer esse sacrifício, né? Ir lá receber o seu merecido título. Amigos da academia, Vilaça e Merval Pereira, meus amigos que aqui estão, muitos dos quais velha estima, porque eu tive o privilégio, durante 8 anos, de pertencer primeiro ao Conselho Federal de Educação, de 86 a 92, e depois ao Conselho Federal, ao Conselho Nacional de Educação. E dizem que o Edson Franco está aí, eu não vi, mas se está... Aí ele lá, bonitão... meu reitor, meu examinador, a ele eu devo a presença em plena turbulência política. Ele foi ao Rio de Janeiro, era o secretário-geral do Ministério da Educação, para fazer parte do corpo de jurados do meu concurso de cátedra, porque ainda era cátedra, chamava-se assim. E ele foi um dos meus mais enérgicos e brilhantes examinadores, eu passei, e pelas mãos dele. Então, tenho esse privilégio. O Edson foi um dos brilhantes seguidores de Cândido Mendes na BMS, depois do meu amigo, querido amigo, professor Gabriel Rodrigues. Eles deram à BMS esse toque que hoje... tornou a entidade um acontecimento na educação brasileira. Isso é muito importante. Eu agradeço muito ao Jean-Quier pelas palavras, e ele não mentiu, aliás, ele não mente. Porque, de fato, quando Darcy Ribeiro, como deputado, como senador, ele resolveu fazer a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94, de 96, ele recorreu ao então Conselho Nacional de Educação, onde eu estava e era relator de todos os assuntos ligados ao ensino à distância. E ele pediu que houvesse uma contribuição do Conselho, que foi dada a ele por escrito, e os 5 artigos que constam da Lei 93/94 foram elaborados praticamente dentro do Conselho Federal de Educação, e tiveram, como diz o Vilaça, o meu, uma impressão digital, né? Ele diz, você tem a impressão digital em todos esses documentos. E tive esse privilégio, porque as circunstâncias levaram a isso. Mas vocês não têm ideia, quando eu vejo o crescimento da educação à distância entre nós, tanto... do ponto de vista privado, quanto do ponto de vista público, que orgulho eu tenho, o mesmo orgulho de ver o meu filho Celso brilhar na educação, eu tenho vendo que a EAD cresce a olhos vistos e tem a oportunidade de crescer muito mais em nosso país, apesar dos pesares. Então, a leitura do que me foi pedido pelo Janguier, e espero que vocês gostem. Homenagear em qualquer situação os professores é uma questão de justiça. Devemos ser gratos a esses heróis que transformam vidas e são dominados por belíssimos sonhos. Homens e mulheres assim envolvidos merecem o nosso mais profundo respeito. Temos hoje no Brasil mais de 2,5 milhões de professores, muitos felizes por sua inequívoca vocação, mas sofrendo as agruras de baixos salários, profissão que a escritora Clarice Lispector falava, citando os professores, de alegrias e agonias na profissão, que ela, apesar de tudo, respeitava muito. Gostaria de encontrar no mestre a figura do orientador ou facilitador de aprendizagem para atribuir-lhe a devida importância, fazendo do amor a sua maior arma. Dos que concluem o ensino médio hoje no Brasil, somente 2% se voltam para o magistério como profissão. Os sacrifícios impostos aos professores brasileiros nem sempre têm o devido reconhecimento da sociedade. Mas existe a convicção de que eles são fundamentais para o nosso futuro e como são importantes para a educação brasileira hoje e sempre. Um país se faz com homens e livros, dizia apropriadamente Monteiro Lobato. Atingir qualidade de ensino não é tarefa fácil. É preciso mudança de pensamento político. Educação como prioridade significa ampliar o investimento de forma contínua. De acordo com análise recente da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 23% dos estudantes brasileiros frequentam uma faculdade ou instituição pública de ensino superior, enquanto a grande maioria, 76%, estuda na rede particular. Esses números mostram a força e o desenvolvimento da educação privada no país, mas ainda não muda a incômoda 88ª posição em que o Brasil aparece no Índice de Desenvolvimento da Educação. No mundo, há hoje cerca de 100 milhões de estudantes universitários, entrando o Brasil nesses cálculos com menos de 4% desse total. Esse número é inexpressivo se considerarmos nossas potencialidades como nação emergente, líder do seu continente. Especialistas estimam que deveríamos ter o triplo do número atual de estudantes de ensino superior para nos equiparmos ou equipararmos com nações como a Argentina e o Chile, que estão, nesse particular, em situação superior à nossa. Há consenso que um dos maiores desafios das universidades para os próximos anos será o emprego de novas tecnologias da informação para a modernização do ensino. É essencial atualizar o tripé ensino, pesquisa e extensão para criarmos cidadãos críticos e responsáveis. Fundada em agosto de 82, eu acompanhei de perto, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a ABMES, congrega as entidades do ensino superior particular de todo o território nacional, com o objetivo de representá-las nas mais diversas instâncias governamentais e não governamentais, e de contribuir para o fortalecimento do ensino superior brasileiro particular. O primeiro presidente foi o professor, nosso colega, meu e do Merval e do Vilaça, Cândido Mendes. Atualmente, Cândido Mendes não veio só porque ele está adoentado. Ele teve uma... O que, que ele teve, Vilaça? Pneumonia. Braba. Uma pneumonia braba. E deu sorte que a mulher é médica. E salvou ele. Senão... Ela é pneumologista. Ele, como é um homem muito econômico, ele já escolheu a doença de acordo com a mulher que tem. É a sorte dele. Depois dele veio o Edson Franco, que aqui está, depois o meu amigo querido Gabriel Mário Rodrigues, e atualmente é presidida com muita competência por Janguier Diniz, que comanda um dos maiores grupos educacionais do país, o Ser Educacional, com mais de 150 mil alunos. A ABMS desenvolve ações na área acadêmica e no âmbito político, com o suporte efetivo de uma equipe técnica multidisciplinar altamente qualificada, ao lado de infraestrutura física moderna e funcional, que já está, inclusive, operando com muito sucesso no Rio de Janeiro. No âmbito político, a ABMS registra uma trajetória de 35 anos de lutas pelos interesses legítimos das instituições mantenedoras e mantidas, tendo como norte a defesa da livre iniciativa na educação. Merece registro o esforço do atual presidente Janguier Diniz em promover a articulação do setor com os órgãos governamentais, visando apresentar sempre novas propostas para a melhoria do ensino superior. Minha primeira formação, meus amigos, em nível superior foi em matemática. Muita gente não acredita. Na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da então Universidade do Distrito Federal, na década de 50. Depois fiz a licenciatura em Pedagogia, já na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Era a mesma. Na UERJ, comecei a lecionar Geometria Analítica nos cursos de Matemática, Física e Química. Depois, já na década de 60, passei a dar aulas de Administração Escolar e Educação Comparada, cadeira na qual fiz os concursos de livre docente e professor titular, um dos concursos, como eu disse, com a presença do meu amigo Edson Raimundo Franco. Ganhei o título de doutor em Educação. Anos mais tarde, fixei-me na cadeira de História e Filosofia da Educação do curso de Pedagogia, até a aposentadoria em 97. Lecionei na UERJ nada menos de 37 anos, incluindo o tempo em que servi ao Colégio de Aplicação como um dos seus fundadores, ocupando a cadeira de Desenho Geométrico. Por isso, vocês todos que são educadores, hão de compreender a revolta que a gente tem. Ministro querido, que abacaxi! Como é que pode o Rio de Janeiro não pagar 3 meses de salário e mais o 13º? O salário que é devido, é uma coisa sacrossanta. Trabalhamos por isso. Eu disse, eu podia ter ficado nos 30 anos de aposentadoria, mas fiz questão de dar aula até os 37 anos. Dei mais 7 anos do que deveria e hoje não recebo o meu salário. Eu e quase 200 mil pessoas. É uma tragédia que nós estamos vivendo e convivendo e lamentando profundamente. Em todos esses anos, fiz um extraordinário esforço para entender o fenômeno da educação. É com esse conjunto que se aprende a descobrir o outro, e assim se pode entender melhor o que é exatamente a missão da educação. Como professor dedicado e homem público, sempre busquei separar o que era ensino do que representava a educação, sem confundir as responsabilidades de cada um. E se me permitem uma lembrança, a gente aqui vai lembrando das coisas. Eu gostava de ouvir o então ministro Jarbas Passarinho falar da diferença entre ensino e educação quando ele foi ministro e um brilhante ministro durante 3 anos. Vai começando com o tempo a ser esquecido, mas os seus amigos, como é o meu caso, não podem esquecê-lo. Servi ao governo do Rio por 4 vezes como secretário de Estado, em diferentes pastas. A esses feitos podem se agregar os anos vividos a serviço do Conselho Federal de Educação, onde fiquei de 86 a 92, depois 2 anos no Conselho Nacional de Educação. Foram oportunidades raras, como a colaboração prestada ao senador Darcy Ribeiro, como eu já disse, para a elaboração de toda a legislação referente ao ensino à distância no Brasil. Como professor de História e Filosofia da Educação, autor de mais de 3 mil artigos e 100 livros sobre educação, publicados em mais de 20 jornais brasileiros, inclusive no Globo, que já foi dirigido e hoje é representado pelo meu querido Merval Pereira, como presidente do Centro de Integração Empresa-Escola, temos 38 mil alunos no Rio de Janeiro, e como autor de dezenas de conferências em diversos estados brasileiros, posso afiançar que conheço bem quais são os melhores caminhos que devem ser percorridos pela nossa educação e que o ministro Mendonça Filho está tratando de uma forma muito competente. Devo confessar que não tenho nenhuma dúvida de que o sucesso do nosso futuro passa necessariamente pelos professores. Hoje, vivemos às voltas com o Plano Nacional de Educação e suas 20 metas. Na verdade, somente duas dessas 20, ou quatro, se quisermos ser um pouco mais gentis, têm um andamento adequado. Sabe-se que faltam recursos financeiros para torná-las viáveis. Queremos dar, com a ajuda do MEC, um novo ensino médio ao país. E é preciso. E isso será feito. Salve. Fui salvo, hein? Obrigado. Água embaixo é complicado. Obrigado. Estamos vivendo tempos difíceis. As mudanças de grande amplitude que caracterizam a sociedade contemporânea vêm causando um impacto de proporções inéditas no campo educacional. O aumento crescente da demanda por mais escolaridade, a busca por novas formações, a necessidade de percursos curriculares mais flexíveis, a existência de recursos pedagógicos tecnologicamente avançados, o advento da internet e das redes sociais e a comprovada limitação das metodologias mais ortodoxas tornam evidente que a escola, como é hoje, não atende às expectativas e necessidades da juventude brasileira. Por isso, espera-se que a implementação que o MEC promove da nova Base Nacional Curricular Comum, com um revolucionário ensino médio, como pretende o ministro Mendonça Filho, já era tempo dessa mudança, que, na verdade, melhor seria se abrangesse todo o sistema. Eu penso que não é só o ensino médio que está ruim, ou precisando de uma reforma. Seria bom, quem sabe haverá tempo, com o ministro pegando um novo mandato, de fazer a ampla reforma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Começa pela educação infantil e vai reformando até a pós-graduação, porque está tudo ruim, não é só o ensino médio que está ruim. Eu acho que está ruim tudo. Era bom que houvesse uma mudança completa. A Base Nacional Comum Curricular abre uma nova fase na educação brasileira. As escolas terão 2 anos para se adequar às novas diretrizes. Entre outros pontos, o documento exclui o ensino religioso e indica a língua inglesa como idioma estrangeiro a ser ensinado. Outros pontos chamaram a atenção da nova versão da BNCC, o texto capaz, trazendo 10 competências para a educação básica. A base determina o que é essencial, quais habilidades e conhecimentos serão exigidos dos estudantes ao final de cada ano letivo da educação básica. Já é importante, vamos lá, eu não sou pessimista, já é importante mudar o ensino médio. Mas eu defendo a tese de que isso é uma etapa, que há muito mais o que reformar e nós temos competência para isso. A tecnologia está mudando a educação, não apenas na organização, escolha e disponibilidade dos conteúdos, mas também na distribuição. Há uma disseminação geral das tecnologias da informação e comunicação. É possível perceber que, de forma geral, elas integram a vida das pessoas, estão presentes em diversos segmentos e influenciam a vida social. A escola, como centro de formação e do saber, não pode negar o relacionamento entre o conhecimento no campo da informática e os demais setores do saber humano. Trata-se de uma nova forma de linguagem e de comunicação. Um ensino por experimentação, como requer a base, demanda pesquisa, o que hoje em dia é impossível sem acesso à internet. A sociedade contemporânea vive conectada à mídia, o que acarreta uma mudança considerável na velocidade de propagação da informação. Com o atual nível de extremo desenvolvimento dos meios de telecomunicação, como as redes interativas de computadores, vídeos e áudios, é possível um diálogo mais ágil e particular com o professor e, principalmente, com os próprios alunos. Com o desenvolvimento das tecnologias, o aluno tornou-se cada vez mais autônomo e independente, sem ficar limitado pelas restrições de tempo e espaço. Estamos vivendo em pleno mundo digital. Embora ainda existam bolsões de pobreza, a verdade é que de 20 anos para cá, a internet comercial é uma realidade. Hoje, com cerca de 3 bilhões de navegantes, ter um celular passou a ser um direito humano para cerca de 5,2 bilhões de pessoas, que representam 3/4 da população do mundo. A esse incrível número correspondem empresas que valem 2,4 trilhões de dólares na Bolsa de Valores de Nova York. São números naturalmente extraordinários. Uma palavrinha final sobre a EAD. Com a necessidade de atendimento educacional, sobretudo em países socialmente desfavorecidos, esses novos mecanismos abrem perspectivas de democratização de oportunidades como jamais se viu. Assim, pode-se ligar à internet a uma escala planetária de ofertas, valorizando o conceito de direitos humanos. No Brasil, a EAD está vencendo preconceitos iniciais e conquista cada vez mais estudantes, com mais de 1 milhão e 300 mil matriculados hoje. Há 1.200 cursos à distância no país e a alta nos vestibulares é bastante significativa. Cresceu 80% nos últimos 2 anos. Eu li uma notícia, ministro, na semana passada, que Vossa Excelência autorizou a abertura de mais de 130 polos de educação à distância, praticamente numa canetada, o que mostra a sua compreensão do valor que tem essa metodologia hoje para o ensino brasileiro. Com o avanço tecnológico, os alvos da EAD passaram a ser os indivíduos que já estão inseridos no processo produtivo, com faixa etária acima dos 25 anos e problemas de tempo ou geográficos para frequentar uma faculdade regular. O esforço para a integração de plataformas deve incluir softwares, equipamentos e serviços de telecomunicações. Há diversas experiências em andamento, a partir de autorizações do velho e querido Conselho Nacional de Educação. Mas o número ainda é pequeno para as imensas necessidades pedagógicas do país. O professor, muito além de letras e números, transmite valores. Na escola, o aluno aprende a pensar. Essa é a sua função essencial, desenvolver a inteligência reflexiva. Todo o processo educativo tradicional é baseado na cognição, ou seja, como se aprende e como se ensina. O mais importante no futuro será a metacognição. O aluno terá que entender o processo a que está submetido e conhecer seus avanços, obstáculos e deficiências. A sociedade do conhecimento é uma sociedade de aprendizagem. Água. Eu pensei que você estava querendo. Às vezes a gente dando água para ele melhora a minha garganta. Esse é um processo reflexivo. O clima de Brasília continua sendo seco, aliás, em todos os sentidos. A sociedade do conhecimento é uma sociedade de aprendizagem. A tradição educativa ocidental tem determinado uma educação voltada para o saber cumulativo de conteúdos, intimamente ligado ao comportamento verbal dos professores, onde a preocupação maior é a obtenção de grau quantitativo e não qualitativo. Esse modelo de escola já não nos leva a uma aprendizagem efetiva, pelo fato de estar em desarmonia não só com as mudanças de comportamento social, quanto aos avanços tecnológicos. Se o professor não estiver atento à estrutura cognitiva e emocional do aluno, o aprendizado fica comprometido. Segundo especialistas, conhecer o funcionamento do cérebro contribui para o rendimento dos estudantes. Já estou terminando. Pesquisas recentes revelam que a neurociência potencializa a inteligência dos alunos. O professor precisa trabalhar a mesma informação de modos diferentes, buscando as individualidades e tornando as aulas atraentes. Não por acaso, vemos professores investindo em práticas ligadas à música, a dramatização em suas aulas. Os ritmos e sons abrem muitas conexões para a memória de longo prazo, que é a que fixa a aprendizagem. O professor é o agente educacional básico. É ele quem interage com o aluno quase o tempo todo. Por mais controvérsias que existam entre métodos de ensino, um conjunto de ideias virou praticamente consenso entre educadores nas últimas décadas. Algumas delas: o aluno deve gostar do que aprende, decorar informações é negativo, desenvolver competências como pensamento crítico, mais do que ensinar o conteúdo curricular, é o verdadeiro papel da escola do século XXI. A verdadeira pedagogia moderna, baseada nas ciências cognitivas do século XXI, mostra que não basta saber ler. Os jovens devem ter fluência na leitura e nas operações matemáticas. Português é tão importante e é a preocupação número um das atividades da Academia Brasileira de Letras. Isso foi posto lá por Machado de Assis, por outros, Inglês de Souza, fundadores da Academia. Há 120 anos, o português é a disciplina número um das preocupações acadêmicas. Mas aqui eu digo que português e matemática são duas disciplinas estruturantes. É impossível aplicar criativamente conceitos se não se conhecem esses conceitos. As escolas não são máquinas de ensino. O papel de liderança do professor é fundamental para reverter a situação mecanicista que ainda predomina em nossas salas de aula. Mas para isso, vou concluindo, é necessária a mudança na cultura organizacional, criando-se um clima motivador à participação e à criatividade. Viva a ABMS!
Nossos agradecimentos ao professor Arnaldo Nisquier sobre as excelentes reflexões que fez acerca não só do ensino, mas acerca da educação como um todo. Então, muito obrigado, professor. O recado foi muito bem dado, viu? Mais do que eu pedi.